Ubiratã de Ambrósio, entrevista concedida para a professora Elizabeth Burigo, em 9 de junho de 1989.
Tem a ver com a estrutura de família, tem a ver com a estrutura de trabalho, tem a ver com um monte de coisa. Então, houve uma expansão necessária, não estou dizendo que não deve haver, tem que haver ainda, nós temos que expandir ainda mais. Hoje, o ministro do país declara que tem 6 milhões de crianças fora da escola. O ministro declara que de 100 que entram na escola, só 17 conseguem terminar o primeiro grau. O ministro declara isso, o fim da cara, é declarar a falência do sistema. Isso é verdade, o sistema está falido. Agora, como que vai? Não adianta chegar e dizer, bom, então está aqui, você tem tantos milhões de dólares a mais para aumentar isso, milhões de cruzados para melhorar isso. Não melhora, sim, não melhora. Quer dizer, melhora se você disser, bom, vamos fazer um plano de 20 anos, que daqui 20 anos, bom, aí a gente pode ter algum resultado. Mas ele recebe o verbo para resolver a coisa até o fim do mandato do presidente.
Ninguém sabe o que o outro vai fazer.
Aí a coisa vai por água abaixo. Então há uma irresponsabilidade política e administrativa muito grande no setor da educação. E por isso é que o sistema falhou como qualquer outra coisa falha.
Como é que o senhor vê a crítica que era feita pelo movimento ao ensino que era vigente na época?
Crítica, né?
Como é que era?
A crítica se fazia dizendo que nós, o ensino tradicional, só se preocupava com fazer muita preocupação em fazer operações longas e, de fato, havia um certo exagero em grandes carroções e grandes. Esse exagero, isso era absorvido por alguns, não absorvido por outros. Alguns ficavam com um conteúdo matemático muito pequeno, sem ideia do que era matemática, outros. Mas isso acontece agora, acontece sempre. Havia também muita ingenuidade da gente achando que não todo mundo devia aprender matemática, como até hoje existe, todos devem aprender matemática, que quem não aprende matemática é mais burro que o outro, que o que aprende matemática é mais inteligente. Quer dizer, são distorções na própria maneira de ver a matemática, que eu acho que existia naquele tempo. Como apareceu a matemática moderna quase, por influência do Piaget, quase que como que diz, olha, o Piaget descobriu como que é a cabeça das pessoas. Vamos agora dar a matemática de acordo com a cabeça das pessoas. Não vai ter como errar, porque você vai fazer a coisa exatamente como as pessoas pensam. Você está ensinando aquilo que as pessoas fazem, aquilo que as pessoas pensam. Com isso, não vai mais ter reprovação, não vai mais ter problema. Bom, todo mundo acreditou nessa. Uma ingenuidade muito grande.
Você acha que havia então uma preocupação com o problema da reprovação?
Havia uma preocupação, porque tanta gente faz mal em matemática. Havia essa preocupação.
Havia a preocupação, então, o ensino mais
melhorar eficaz. O ensino mais eficaz, exatamente. Então, matemática, que sempre todo mundo dizia, nossa, matemática é difícil, as crianças entravam, até hoje, entram na escola já sabendo que matemática vai ser difícil. Quando de repente aparece uma fórmula aí que diz, olha, agora nós descobrimos como é a cabeça das pessoas, então não vai mais ser difícil. Uhum. Isso aí foi isso. Todo mundo apoiou.
E o senhor acha que a psicologia do Piaget, ela era debatida pela maioria das pessoas que participavam?
Não, ela era simplesmente aceita, sem nenhuma crítica. E justamente o pessoal que cercava o Piaget eram os pedagogos que se entusiasmaram com as coisas do Piaget, e imediatamente isso foi tomado pelos educadores como uma metodologia de ensino, que não era. Tanto que o Piaget, depois na conferência dele, etc., foi 68, acho, 72, na conferência de 72, ele quase que faz um. Estava muito arrependido do que tinha conseguido o nome dele. Basicamente ele diz isso. Foi distorcido o que ele tinha, estava querendo fazer. Essa distorção se generalizou.
Quer dizer, aqueles artigos do Piaget foram entendidos como um aval para um ensino baseado nas estruturas.
O Piaget estava muito mais interessado em epistemologia, história, como de fato a obra máxima dele é isso, a filosofia, a teoria do conhecimento. Ele achava que ele usava crianças como fonte de observação, e o pessoal que trabalhava com essas crianças transformou isso em método de ensino. Foi uma distorção muito grande.
Eu queria aproveitar que é tão difícil achar pessoas que participaram dos primeiros congressos, apesar de que o senhor não foi ao congresso de Porto Alegre, né? Não chegou a...
Não cheguei a isso, não. Eu mandei o trabalho, mas não cheguei a isso.
Mas o que o senhor...
Mas eu estava participando daqueles movimentos da Inspetoria Excepcional, que não era só aqui, eles faziam em outros lugares também. E participei de uma outra coisa muito importante nessa mesma época, que eram os cursos da CABES.
Ah,
Ministério da Educação, porque como havia poucos licenciados, a CABES dava cursos de férias de verão para autorizar. Era um curso de licenciatura super curta, de 3 meses. E esses cursos eram muito interessantes porque colocavam a gente, eu sempre escolhi, eu dava aula nesses cursos em lugares mais afastados, e colocavam a gente dentro de uma realidade que era uma realidade nova. Aí eu comecei a entender um pouco o contexto cultural de educação. O meu treinamento na Faculdade de Filosofia, no curso de licenciatura, e a minha experiência como professor em São Paulo era de uma experiência de uma classe muito privilegiada. Tinha muito pouco contato com pessoal de contexto cultural diferente, trabalhadores, etc. E isso apareceu na minha experiência nos cursos da CABES, gente que está vivendo num outro contexto e que deve dar um passo em direção à educação. E deu para perceber que não era pelos caminhos tradicionais que a gente era conseguido. Então, essa foi também uma parte importante da minha experiência. Isso foi em 60, antes de 60.
Esses cursos da CABES, após os cursos havia aqueles exames de suficiência?
Exato. É um exame que credenciava a pessoa para ser professor.
Olhando para trás, o senhor acha que aqueles professores de CABES procurava atingir através dos cursos, foram e chegaram a se envolver depois com o movimento da matemática moderna?
Justamente esses professores é que eu acho que provocaram uma série de distorções. Justamente. Mais esses professores, mais esses professores do que aqueles egressados das duas faculdades. A formação deles era uma formação precária. Eles eram professores inspirados, bons professores, muito bons professores. Na hora de... Eu participei de vários cursos, vários centros, excelentes professores, capazes de ensinar aquilo que eles estavam ensinando. Bem, de repente eu chego e digo, não é isso, você tem que ensinar isso. E dar para eles alguns manuais, entendeu? Conjuntos. É bom, isso. Ficaram perdidos. Tenho a impressão que aí a coisa aqueles, muitos não entraram nessa. Mas era meio careta se não entrar nessa da matemática moderna. Então eles estavam querendo também mudar, porque era o. Bom, como é que eu posso ser professor sem ensinar teoria dos conjuntos? Aí a coisa falhou.
Quando o senhor fala assim, que era careta, não
entrava. Quer
dizer que havia um certo clima cultural,
lógico. Tudo quanto é jornalzinho, cidade do interior, falava de matemática moderna. Tudo, o país vibrou em torno disso.
Como uma grande solução para resolver o
problema. Uma grande solução para. E aí, claro, a liderança foi uma liderança muito forte. Eu não tenho a menor dúvida, bem intencionada.
Uhum.
Não foi nenhuma dúvida nisso. Bem intencionada, São Jorge, Esquerdo, Castrux e outros. Olha, eu tinha que acreditar que realmente. Ela foi muito intensa, quer dizer, numa época em que houve recurso, houve apoio, porque todo mundo ficou de boa com a ideia. E com isso espalhou. E logo era a situação que isso todo mundo sabe.
Como é que foi esse apoio mais financeiro?
Ah, tinha recurso para dar cursos, para um monte de recursos.
Quais foram os órgãos que.
Ministério da Educação.
Diretamente através do
GIM. É, através de verbas fidelas, por exemplo. E os próprios verbas pagavam mensalidade, etc.
Ah, os próprios pais contribuíram?
Não, pais. Professores.
Ah, os professores faziam cursos, claro.
Como se fosse uma sociedade, a gente pagava alguma coisa, e os professores faziam os cursos também pagavam, eu trabalhava de graça, eu tinha um monte de. A Secretaria de Educação apoiava, a gente ia para o interior todo.
E da parte da Secretaria de Educação, como é que o senhor vê esse apoio?
Apoio era total, todos apoiavam.
Porque a Secretaria de Educação também compartilhava a ideia de que essa.
Pois é, todo mundo acreditava.
Quer dizer, não havia uma oposição?
Não, não havia oposição. Não havia oposição.
Houve, por outro lado, matemáticos da época que não se envolveram com o movimento.
Não se envolveram, mas respeitaram, porque tinham matemáticos importantes por trás. Nem se preocupavam em saber o que era isso, nada. Mas, afinal, Niedermeyer, Michinerowski e outros, e pessoas boas estão conhecidas como matemáticos, estão por trás. Isso deve ser coisa séria. Então eles não se envolveram, mas não criticaram tanto, nunca houve uma reação grande.
Comparando com o movimento nos Estados Unidos e na Europa, o que o senhor
ressaltaria? Um pouco a mesma coisa. Nos Estados Unidos não se pode dizer que a formação dos professores não era boa. Todos eram licenciados na Europa, a formação era ainda melhor. O que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos é que o movimento não foi tão generalizado. O movimento ficou mais no falar sobre o movimento do que efetivamente ser levado adiante. A Europa não entrou. Então, hoje nós verificamos, fazendo alguns estudos sobre, avaliando o movimento, nós verificamos que relativamente poucos professores entraram nessa.
Não.
Mas o estilo continuou muito tradicional. O que era? Os professores continuaram a fazer as coisas dele. O que deu uma ilusão de que o movimento estava se generalizando na Europa, e nos Estados Unidos também. Deu uma ilusão de que estava se sinalizando quando o movimento era um movimento de poucos indivíduos. E quando os países subdesenvolvidos, o movimento se generalizou. Porque pegou justo a época de depois da guerra, quando um monte de recursos começaram a aparecer para a educação de massa. Quer dizer, todos os países chamados subdesenvolvidos, e chamados não efetivamente subdesenvolvidos, tinha uma educação restrita a uma elite. E com no após-guerra, sobretudo com o aparecimento de países novos, que eram antigas colônias, né? O aparecimento da Unesco, houve assim a guerra se tornou uma guerra, até certo ponto, com grande impulso tecnológico, científico, foi um grande impulso. E aqueles anos depois da guerra foram anos de uma fascinação por ciência e tecnologia. Até um discurso famoso do Nehru, não há possibilidade de a gente se desenvolver se não for forte em ciência e tecnologia. E criou esse mito em torno da ciência e tecnologia, que seria a solução para todos os problemas do desenvolvimento. Isso começa quando acaba a guerra, e todos os países colocam muito recurso no sistema educacional, sobretudo na área de ciências. E daí que toda uma grande expansão do ensino de matemática no mundo subdesenvolvido inteiro. E todos os países passam por o que aconteceu com o Brasil. Você ter no país inteiro formando 50 licenciados em matemática por ano, de repente você começa a ter denúncia de professores de matemática. Isso aconteceu em praticamente todos os países. E daí que coincide com esse movimento que nos países desenvolvidos foi a procura de uma melhor educação científica e matemática, que é, continua até hoje. Mas, bom, então tem o jeito que dá a ideia para melhorar o ensino de matemática, o ensino de ciências, é essa direção, são essas as coisas que a gente deve fazer, olha aqui, Piaget, etc. Mas os professores todos, muito bem formados, ouviram aquilo. Mas na hora, na sala de aula, eles continuavam fazendo a coisa do jeito que eles estavam treinados para fazer. Isso foi constatado nos anos 70, por uma equipe que fez a análise de quanto a matemática moderna efetivamente entrou no sistema. Ela entrou muito pouco.
O senhor acha que nos países desenvolvidos, então, os professores tinham mais resistência a mudanças?
Muito mais. Eles sabem o que eles estão fazendo. Não pega o professor na Alemanha, você tem professores de curso primário que tem doutoramento. Você não chega para esse professor e muda como você muda canal de televisão. Agora, você está estudando há 20 anos, você está ensinando há 20 anos, agora você vai ensinar tudo diferente. Isso existe.
Agora, tem um outro elemento que eu acho interessante, porque houve órgãos como a National Science Foundation, os americanos, houve uma participação da Unesco mesmo nesse processo de divulgação do movimento para o terceiro mundo.
Pois é, quer dizer, eles estavam acreditando que esse era o melhor jeito de ensinar matemática no país deles. No país deles, eles estavam propondo. A resistência vinha dos professores com muita prática, que não é que eles eram contra, mas eles não tiveram tanto coragem. Eles não vão, você não muda o que você vem fazendo há 20 anos, você continua fazendo aquilo que você sabe fazer. E eles diziam que estavam se incorporando, mas nós sabemos hoje, é o chamado terceiro currículo, que é o currículo efetivamente absorvido pelos alunos, e o terceiro currículo é o currículo tradicional. É chamado, tem três tipos de currículo. Nessas análises curriculares que foram feitas nos anos 70, em árvore de 70, apareceram três níveis de currículo. Quer dizer, o currículo proposto, o currículo implementado e o currículo absorvido. E o currículo absorvido é o currículo clássico. Então, esses negócios são muito bem analisados. O que acontece é que esses professores desses países, eles foram o elemento de resistência. Mas a liderança que estava propondo, através da National Science Foundation e outros, a liderança efetivamente acreditava que isso seria um passo positivo. Como é positivo? Simplesmente a maneira como ela, a implementação, é uma implementação que leva 30, 40 anos.
Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom.
Essa implementação é uma implementação lenta e que deve levar outras gerações. Mas a ideia é que eles achavam que efetivamente é assim que a gente devia fazer. Eu acho que até hoje, muito, nós todos que fazemos educação matemática, quando eu falo em tendências, o que eu estou falando? Estou falando em coisas que eu acho que devem ir nessa direção. Agora, devem ir nessa direção, eu sei, através de tudo que nós aprendemos, através, sobretudo através do movimento, que deve ir nessa direção, não quer dizer que isso aí vai acontecer hoje, não. Isso aí vai acontecer provavelmente na hora que você for da minha idade. Mas é uma questão de. É um negócio, um trabalho lento. Então eles estavam tentando trazer esse trabalho para os países em desenvolvimento. Bom, se nós estamos defendendo que esse é o jeito de fazer. Por que os países que estão começando já não começam certo?
Uhum.
A Unesco, jamais se pode culpar a Unesco de ter má intenção com relação ao trabalho dela. Quer dizer, é uma entidade que era muito bem, ainda é muito bem intencionada. Bem intencionada, é claro, quer dizer, é trazer um modelo de desenvolvimento para o resto do mundo. Você pode haver uma distorção, pode ser que possa, isso é totalmente errado, você pode admitir. Mas eles acreditam que o modelo de desenvolvimento, quer dizer, o estilo Europa, Estados Unidos, é o estilo que convém para o mundo inteiro. Dentro dessa ideia de que é o estilo que convém para o mundo inteiro, eles entraram nessa de tentar trazer o movimento para cá. A mesma coisa se passou com o apoio que deu o National Science Foundation, que deu o governo francês. Eles tentaram vender o peixe no bom sentido. Quer dizer, nós queremos que isso aconteça nos Estados Unidos, bom, tem que acontecer também no Brasil. Isso acho que. Por isso que você vê um grande apoio deles, porque essa ideia pega.
Posso fazer só mais uma pergunta?
Claro.
Desculpa atrapalhar, mas já que a gente está aqui.
Claro, tem que aproveitar essa hora.
Como é que o senhor vê, assim, como é que as pessoas que participaram do movimento, qual era a visão que elas tinham de por que ensinar matemática? Né? Qual era a função social do ensino? E que visão pedagógica que pode ser que estava.
A impressão que. As reflexões sobre matemática, as reflexões críticas sobre matemática, o que a matemática representa do ponto de vista social, o que a matemática representa do ponto de vista mesmo de você criar uma filosofia política através da matemática, eram absolutamente ausentes naquele tempo. Nas nossas reflexões e ausentes também nas reflexões acredito, dos Estados Unidos e dela. Mas os filósofos de matemática se preocupavam pouquíssimo com o que representava a matemática, qual era a política da matemática.
Uhum.
O movimento filosófico de matemática começa um pouco nessa época. Em 1930, 40, a gente já tem alguns filósofos que começam a questionar o que é a matemática do ponto de vista do estilo de pensamento, o que ela pode influir na formação de um modelo social, de um modelo político, etc. Essas reflexões estavam ausentes do movimento de matemática moderna. Essa é a minha percepção. Essas reflexões começaram, em grande parte, uma boa motivação para isso foi, acho que, esse conflito da matemática moderna.
Reflexão sobre ele.
Sobre ele, realmente, vamos ver o que está acontecendo aí, o que nós estamos tentando levar adiante para gerações inteiras, para populações inteiras de jovens, que tipo de modelo de pensamento estamos querendo levar, aparece no momento em que você começa a ter um modelo de pensamento diferente daquele que vinha sendo feito. Porque desde o início, desde o final do século passado, desde meados do século passado, se estabeleceu um tipo de ensino de matemática que seguiu, que satisfazia plenamente ao modelo de produção, ao modelo social que representou o processo de industrialização. E você tem todo um processo de industrialização para o qual o modelo de matemática que vinha se desenvolvendo era adequado. Quer dizer, você tem alguns movimentos de democratização da educação, porque a educação, o que interessava era que as pessoas fossem formadas para servir a estrutura social vigente. As grandes preocupações em você democratizar, quer dizer, dar mais oportunidade, fazer com que mais gente fosse envolvida no processo de decisão, isso é um movimento americano. E atrelar isso ao sistema educacional é um movimento de Dewey. O John Dewey é um grande filósofo. O fato de ser americano há sempre a conotação de que, mas ele realmente é um grande filósofo. E ele vê o sistema educacional como um elemento muito importante para você mudar o status quo, e não para manter o status quo. O sistema tradicional, que começa no século passado, é um sistema de manter o status quo. Aí vem o Dewey e diz, não, você tem que mudar. E de que jeito se muda? Bom, fazendo com que a escola seja uma escola aberta, uma escola onde cada um pode se manifestar da maneira que ele se sente melhor, a criatividade dele deve ser estimulada de maneiras... É a escola nova, é uma escola democrática, é uma escola visando... Bom, o que acontece é que essa escola nova começa com várias áreas, mas a matemática ainda... Quer dizer, a base filosófica para a matemática ainda não chegava a fazer com que a matemática fosse considerada um elemento importante nessa escola. Não. Bom, matemática, não tem outro jeito de fazer matemática, era a ideia do Kant. Matemática é matemática, é a mesma, todo mundo, não tem como fazer. E matemática resistiu aos movimentos de escola nova. Matemática continuou a ser a área mais tradicional do currículo, mesmo no movimento de escola nova. E alguns movimentos que há de entender melhor a educação matemática, o processo, tá? são poucos os trabalhos nessa linha, você vê em 1930, 40. Bom, depois da guerra, você começa a ter outros modelos culturais e começa a haver um questionamento, uma renovação filosófica da matemática. Quer dizer, aquela renovação filosófica que já começa a aparecer na física, nos anos 30, 40, bom, ela começa a aparecer em matemática nos anos 50, 60. Aí é que a filosofia da matemática passa por uma revitalização grande. E consigo tudo é parte do mesmo. Então, quando se fez a reforma da matemática moderna, ainda todo mundo acreditava em matemática, e bom, aqui está um outro jeito de ensinar que era matemática. Nunca ninguém parou para perguntar, bom, será que a gente tem que ensinar matemática? Realmente é tão importante ensinar matemática? E essa é, até hoje, é a pergunta básica. Né? Será que todo mundo desse mundo tem que aprender matemática? Quem não aprendeu matemática está fora, está descartado. Essa é a grande questão que eu vejo no momento. E que a gente está começando a encarar do ponto de vista do que é uma nova ciência, que é a sociologia e política da matemática.
Então tá, muito obrigada.